três últimas semanas, satisfação, e o meu desejo é que, de fato, nós, pensando aqui em João, capítulo 15, naquela palavrinha por 12 vezes repetidas lá em João 15, permanecer, que nós, de fato, tenhamos tido aí uma ideia do que significa desfrutar dessa satisfação que é ter a Cristo, um Cristo que habita em nós. Quero fazer uma rápida recordação aqui com vocês das últimas três semanas, onde na primeira nós olhamos para João capítulo 15 e começamos a pensar em alguns símbolos do cristianismo. Lembramos da cruz, do peixe, da âncora, do monograma de Cristo, desses símbolos tão interessantes, mas começamos a olhar para João capítulo 15 a partir do símbolo que Jesus propõe para nós lá, que é a videira, que comunica Cristo vivendo em nós. A cruz é o símbolo que comunica Cristo por nós. Morreu pelos nossos pecados, morreu para nos libertar, fez tantas coisas por nós quando ele foi cravado naquela cruz. Mas a videira é o símbolo que comunica Cristo vivendo em nós. Jesus está aqui hoje? Sim? Onde? Em nós. Ele está aqui. Quando você veio para cá, ele veio com você. Quando você for para a sua casa, ele vai com você. Por quê? Porque ele habita em você, ele mora em você. Essa é a ideia que a videira nos comunica. Na segunda semana, nós pensamos um pouquinho mais, conversamos sobre quais são os significados de permanecer. Já que por 12 vezes, no único texto, a palavra de Deus, o próprio Jesus dizendo, permaneçam em mim, permaneçam no meu amor, qual é o significado disso? Nós conversamos, olhamos para isso, olhamos para aquelas palavras, e na terceira semana, então, nós começamos a considerar quais são as bênçãos, quais são os privilégios daqueles que permanecem. Vimos então como que a gente lida com os problemas, como é que nós olhamos para as situações do dia a dia, para as crises, para as dificuldades, para as lutas, e como é que Jesus aparece em meio a tudo isso. E hoje nós vamos terminar de conversar sobre permanecer, sobre satisfação, pensando basicamente no seguinte: como é que a gente mantém a vida de permanência? O que a gente faz para permanecer sempre? Vocês já pararam para pensar que tudo pede de nós uma manutenção? A sua casa pede manutenção, o seu carro pede manutenção, a sua saúde pede manutenção, tudo que nós temos pede manutenção, inclusive a vida de permanecer. E eu pensei no seguinte, que quando a gente fala de manutenção da permanência, nós temos algumas disciplinas: ouvir, adorar, agradecer, confessar, afirmar, orar e agir. Isso daí, se a gente estivesse falando sobre disciplinas espirituais, nós iríamos falar sobre cada uma dessas. O que, que significa disciplinas espirituais? Hoje, na Igreja Evangélica Brasileira, tem um grupo enorme de cristãos que estão envolvidos aí com um tema chamado espiritualidade cristã e estão caminhando pelo caminho aí das disciplinas espirituais, com a seguinte ideia: eu preciso fazer um tipo de yoga evangélica, sentar e para ver se Jesus fala mais comigo. Eu tenho que fazer uma caminhada de peregrinação. Aí tem gente que está indo até para Aparecida do Norte, crente está indo para Aparecida do Norte aí numa estrada de peregrinação para ver se Jesus fala. Gente, quando a gente olha para essa situação de disciplinas espirituais, primeiro que esse termo não existe na Bíblia, mas nós encontramos sim essas disciplinas. E a ideia, a principal delas, quando a gente olha para o contexto bíblico, é que as disciplinas espirituais, elas servem apenas para manter a nossa atenção e humildade. Só para isso. As disciplinas espirituais, elas não servem para te dar algo a mais. Por quê? Quem tem Jesus não tem falta de nada. Então nada está faltando para você. As disciplinas não vão fazer algo por você, mas elas vão manter a sua atenção e a sua humildade. Nós não fazemos aí a disciplina do ouvir, adorar, agradecer, confessar, afirmar, orar e agir para inchar, para ganhar mais alguma coisa. Mas nós realizamos essas disciplinas apenas para que a nossa atenção ela seja mantida em Cristo, na humildade do próprio Cristo. Por exemplo, se a gente falar de ouvir, basicamente é o seguinte: a vida cristã, a vida espiritual, ela começa recebendo e não fazendo. Lembra? A fé vem pelo ouvir. A vida cristã começa com você recebendo alguma coisa e não com você fazendo. A gente vive num momento que as pessoas querem fazer alguma coisa para ver se elas podem obter alguma coisa de Cristo. Esquece. A vida cristã não começa assim. A vida cristã começa com aquilo que você recebe e não com aquilo que você faz. E ouvir é basicamente isso. Você não precisa fazer outra coisa a não ser ouvir aquilo que a palavra de Deus tem a te dizer, aquilo que ela tem para comunicar para você. Se nós pensarmos na disciplina aí de adorar, a gente tem que lembrar que adorar, antes de ser um serviço, é um ato de descanso. E sabe por quê? Porque você trabalha o dia inteiro. Você gerencia as suas crises, você dá um jeitinho nas suas circunstâncias, como bons brasileiros que somos, nós estamos sempre prontos para dar jeitinho. Quando você vem adorar, a ideia da adoração é o seguinte: eu parei de gerenciar as minhas crises e agora eu vou voltar a minha atenção para Deus. Pensando assim, a adoração é um descanso, onde você para de gerenciar tudo para manter a sua atenção em Deus. É uma disciplina para que a nossa atenção seja voltada para Deus. Mas quando a gente pensa em agradecer, que é uma terceira possibilidade ali de manutenção, agradecer fala de um relacionamento mais pessoal e íntimo, que de fato demonstra que eu e você estamos percebendo que Deus está agindo nas circunstâncias. Como Ele age na nossa saúde, como Ele age na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos estudos, a gente agradece. Quando você perde a percepção de que Deus está agindo, você não agradece. E geralmente nós deixamos de agradecer porque somos nós que tentamos gerenciar tudo. As crises, as circunstâncias, as dificuldades, um problema aqui, um problema ali e assim por diante. Então agradecer, quando você está agradecendo, você está demonstrando que você tem uma percepção aguçada de que Deus de fato age nas circunstâncias. Se a gente fosse falar sobre confessar, confessar é uma outra disciplina interessante, porque demonstra que você não tem nenhum tipo de barreira com Deus. Você está 100% conectado com aquela proposta de João capítulo 15, 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você não tem barreiras com o próprio Deus e você então está aberto. Isso é sinal de fé. Uma fé que é recebida e gera uma esperança ativa. Você fala com esse Deus e sabe que Ele é um Deus que perdoa os pecados, que nos limpa, que nos purifica, que anda conosco, que é capaz de nos manter na vida de santidade. A confissão, ela proporciona isso. Se a gente pensasse hoje sobre a experiência e a disciplina de afirmar, aí ia dar pano para manga. Sabe por quê? Porque hoje a gente vive numa sociedade onde as pessoas dizem que se afirmar faz bem para a nossa autoestima. Então você levanta de manhã todo descabelado, com baita de um bafão, olha no espelho e fala assim: você é lindo. Mentira, porque não tem como ser lindo acordando. Aí você vai lá para o seu filho e fala assim: filho, você fez tanta malcriação, mas eu quero dizer que eu te amo, porque mesmo malcriado, me xingando, chutando a minha canela, você é a coisinha mais linda do mundo. A nossa sociedade diz que nós temos que fazer afirmações para ter um dia bom. E é interessante, é verdade. Só que a gente deveria fazer afirmações pensando nas Escrituras. Por exemplo, imagine que você levante de manhã e ao invés de dizer que você é lindo, mentir para você mesmo, você fala assim: você é filho de Deus, através de Jesus. Você é herdeiro. Você faz parte do sacerdócio real, da nação santa, do povo adquirido. É esse tipo de afirmação, a partir da identidade que nós temos em Cristo, que deveria acontecer dia após dia. Quem você é em Cristo? Não sabe? Uma boa tarefa para casa. Vai lá ler a carta de Efésios. Ela vai te ajudar nisso. Quem você é em Cristo? Quando Cristo morreu por você, quando Ele agiu na sua vida, Ele te deu uma nova identidade. Agora de filho, de uma nova criatura, de herdeiro, de santo. Você tem essa identidade. E ela deve ser lembrada a cada dia, porque ela volta a nossa atenção para Cristo. Ela nos torna humildes. E se nós fôssemos falar de agir como uma disciplina para chamar nossa atenção para Cristo, nós iríamos conversar aqui pensando no fato que o nosso diálogo com Jesus, a nossa comunicação com Jesus, ela nunca termina com palavras, ela termina com ações, ela termina com boas obras, ela termina com obras de amor no mundo real. Lembra lá de Tiago dizendo que a fé sem obras é morta, não tem nenhum sentido. O nosso relacionamento com Cristo nunca termina com palavras, mas sempre termina com ações. Agora, a verdade é o seguinte, que nessa ideia aí de manutenção da permanência, embora nós pudéssemos realizar todas essas disciplinas, hoje eu só quero falar com você sobre a disciplina da oração. Aquilo que nós já fizemos aqui. Aquilo que nós manifestamos aqui. E tem um texto que me chama muita atenção. 1 Tessalonicenses 5,17. Orem continuamente. Talvez alguma outra versão diria o seguinte: orem sem cessar. E aí a minha pergunta aqui é: será que tem como fazer isso mesmo? Orar sem cessar? Se a Bíblia está propondo, é porque tem jeito. E nós, então, deveríamos estar imbuídos em realizar esse negócio. Sabe por quê? Porque na perspectiva bíblica, orar é como respirar. Você já ficou umas 2 horas sem respirar? Alguém já fez essa experiência? A gente fala para as crianças, vamos brincar de roxinho, né? Elas seguram a respiração até ficar roxa. Isso. Não tem como. Se você ficar sem respirar, você vai morrer. Da mesma forma, acontece com essa disciplina aqui, que é a oração. Se você não orar, você vai morrer. E eu não estou me referindo aqui àquela oração da hora do almoço, do jantar, que você nem consegue orar direito porque está morrendo de fome. Você não tem atenção. Você esquece de orar pelo seu garfo. Você já orou pelo garfo? Criança ora pelo garfo, é impressionante. E isso me chama a atenção. Uma vez uma criança estava orando e falou assim: Papai do céu, muito obrigado pelo garfo. Imagina a conexão dessa criança com aquilo que Jesus faz. Ela está entendendo que até aquele elemento simples, garfo, é dado pelo Papai do céu. E muitas vezes a gente só acha que o Papai do céu dá o arroz, o feijão, de vez em quando um ovo ou uma carne, mas ele dá muito mais do que isso para aquele momento da refeição. Orar é estar conectado mesmo, 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, obedecendo o que o apóstolo Paulo está dizendo, orem sem cessar. Tem um livro chamado A Prática da Presença de Deus, que é a experiência de um crente chamado Lourenço. Ele era cozinheiro em um hospital, isso no século XVI. E ele tinha uma prática muito interessante. Sempre que ele estava fazendo a comida, ele estava lá balbuciando algumas palavras, e o pessoal que trabalhava com ele achava ele esquisito, achava ele meio malucão. E uma vez uma pessoa foi lá e falou assim: Lourenço, o que você fica falando aí? Você é maluco? Ele falou assim: não, eu estou orando. Enquanto eu cozinho, eu oro. Ah, interessante, pode ser. E uma outra vez, o Lourenço estava fazendo uma outra receita e ele não estava balbuciando. E esse rapaz, então, chega para ele e fala assim: ô, Lourenço, o que aconteceu que você não está orando hoje? Ele falou assim: não, eu estou orando. Só que hoje Deus está falando comigo. E eu estou ouvindo o que Ele está falando. Orar tem essa conexão. Eu falo, mas eu também preciso ouvir aquilo que Deus quer de mim, quais são as direções dEle para mim. Orar é estar conectado. Orar é como respirar. Se você não fizer, você vai morrer. Mas a gente precisa lembrar também que quando nós oramos com a perspectiva de que está nos faltando alguma coisa, a gente já começa errado. Por quê? Porque quem tem Jesus não tem falta de nada. Se toda vez que você for orar, você começar, Senhor, me falta isso, Senhor, me falta aquilo, Senhor, isso, Senhor, aquilo, você já começou errado. Porque até então a palavra de Deus está nos ensinando que se temos Jesus, nós não temos falta de nada. Nós temos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade, para viver bem e para se relacionar com Deus. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1. Nada nos falta. Mas eu quero chamar sua atenção para o propósito da oração. E aí eu quero chamar sua atenção para o fato de que quando nós oramos, nós temos dois propósitos principais. O propósito 1, a glória de Deus. O propósito 2, a busca da maior alegria. E aí então nós terminamos com essa ideia aí. Como é que a gente glorifica a Deus? Vamos entender aí um pouquinho esse negócio de João 14, versículo 13. E João, capítulo 16, versículo 24, sobre qual é o propósito da sua oração. Quando você está orando, você está comprometido com o quê? Quando você está orando, você está buscando o quê? Qual é o seu propósito final? É apenas ter uma satisfação imediata em Deus como uma espécie de caixa eletrônico? Ou você está orando buscando a glória de Deus? Esse meu pedido aqui vai redundar na glória de Deus. João 14, versículo 13.
E eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho.
Gente, eu estudava a Bíblia com um grupo de crentes, no processo, né? E eles uma vez falaram assim para mim, pastor, eu estou orando e não estou recebendo, porque a Bíblia diz que nós deveríamos pedir tudo. Isso é verdade, a Bíblia falou isso mesmo, mas e o restante do que ela diz? O que a Bíblia disse? Peçam tudo se o Pai for glorificado através do Filho. É essa a ideia. As nossas orações, elas precisam ter o objetivo da glória de Deus. Aquilo que você tem pedido, vai glorificar a Deus? E aí, hoje conversando com o pastor Arthur, o nosso tema era o seguinte, como é que a gente sabe se Deus está sendo glorificado? Como é que glorifica a Deus? Que história é essa? A gente lê na Bíblia que tudo que formos fazer tem que ser para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, seja palavras, ações. Como é que a gente sabe se Deus está sendo glorificado? E aí então eu penso nisso, que Deus é glorificado quando o seu caráter perfeito se torna visível e acessível. Aquilo que você está fazendo, aquilo que você está pedindo, aquilo que Deus está te dando, está tornando Deus visível? Está criando uma forma de que Deus seja acessível às pessoas que estão ao seu redor? Tantas vezes nós pedimos coisas e mais coisas, como que essas coisas que nós pedimos servem às pessoas que estão ao nosso redor? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar como a sua casa serve pessoas? Como o seu carro serve pessoas? Como o seu dinheiro serve pessoas? Como o seu estudo serve pessoas? E aí então, se serve, você deveria demonstrar para essas pessoas, quem me dá isso é o próprio Deus, você torna Ele visível e ao mesmo tempo torna Ele acessível àquelas pessoas que estão ao nosso redor. Não tem outro jeito de glorificar a Deus se Ele continuar invisível e impessoal. Não tem como. Mas o segundo propósito, então, da oração é a busca da maior alegria. João 16, 24.
Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa.
Gente, já parou para pensar que Deus, ele está comprometido em que nós estejamos alegres, contentes, desfrutando de maior alegria? Agora a verdade é, vocês ainda não pediram nada em meu nome, vocês não estão pedindo nada para me glorificar, como é que vocês querem estar contentes? Tudo que vocês pedem é para a glória de vocês, é para o reino de vocês, não tem jeito. O foco das nossas orações precisam ser a glória de Deus, sempre a glória de Deus. A maneira como Ele vai se tornar visível, a maneira como Ele vai ser acessível para aqueles que estão ao nosso redor. Eu pensei em alguns exemplos. Eu pensei no seguinte desafio. Você tem um problema conjugal. Como é que você ora? Você tem um problema com trânsito. Como é que você ora? Você tem um problema com... fez um exame ultimamente aí e está preocupado. Então, olha só, perspectivas diferentes ao orar. Primeiro, você diz lá, Senhor, muda o meu cônjuge, Senhor, eu não aguento mais, ele é terrível, eu não aguento mais aquela cascavel, não aguento mais aquele traste, muda o meu cônjuge. Você pode orar assim, mas tem uma perspectiva diferente. Que tal se você orasse assim, Senhor, eu quero glorificar o seu nome no mundo com esta pessoa. Senhor, eu quero que nós juntos possamos chegar na alegria plena da tua presença. Sabe por que eu estou propondo isso? Porque às vezes mudar o cônjuge é apenas para que eu me sinta melhor. Se o meu cônjuge, se quando eu chegasse em casa, eu sempre fizesse massagem nos meus pés, se depois da massagem ela me servisse com aquilo que eu gosto de comer, se num determinado momento ela viesse e me desse algum tipo de carinho, ia ser tão bom, Senhor. Para quem? Para quem? Para mim. Muitas vezes a gente pede, Senhor, muda meu filho, muda meu marido, muda minha esposa, muda o meu patrão, muda não sei quem, muda o pastor. Mas para quê? Quantas vezes, ao orarmos pela mudança de alguém, a gente está pensando, Senhor, eu quero glorificar o Senhor com essa pessoa aqui, naquele ambiente lá. Senhor, use as nossas vidas para que o teu nome seja glorificado. Percebe? É diferente, não é? Vamos imaginar a situação do trânsito. Você está lá, sei lá eu, você veio da sua casa por aqui, pegou um pedacinho aqui da Avenida Paulista. Ou sei lá, você pegou um pedaço da Vergueiro, Domingos de Moraes. Você conhece esses lugares melhor? Fala aí, me ajuda, um lugar terrível essa hora. Hora de vir para a igreja. Trem de Itaquera, olha que maravilha. Mais um então. Marginal Tietê, você tem que passar pela Marginal para chegar em algum lugar, aí você orou assim, Senhor, tire todos os carros de São Paulo para que eu não fique preso no trânsito. Você pode orar assim, sem dúvida nenhuma. Senhor, ó, tem como eu sair, a hora que eu ligar meu carro, eu quero que desapareçam todos os carros. Mas não quero ver nem moto, eu quero ver. Senhor, faz isso por mim. Aí você ora fervorosamente, você até com muita fé se impõe a mão sobre o motor do seu carro, Senhor, por favor. Aí você vira para a rua da sua casa, estende a mão 360 graus, Senhor, suma com todos os carros. Por que você está orando assim? Vamos lá para alguns motivos? Você não quer ficar irritado, você quer chegar logo onde você não quer perder tempo, não é isso? Não é por isso que você vai orar assim? Deus pode fazer isso? Deus pode tudo, inclusive fazer isso. Mas eu tenho uma impressão de que Ele não vai fazer. Os carros vão continuar aí. Como é que você vai orar então? Senhor, eu estou parado no trânsito. Preciso de paciência. Senhor, seja minha paciência. Não é diferente? você permitindo que Deus te ensine a respeito de paciência, de domínio próprio, de controle, de lidar com a sua irritação. Percebem como é diferente? A perspectiva muda. E muda porque agora eu tenho dois objetivos ao orar. Eu oro para buscar a glória de Deus. Eu oro para buscar essa alegria completa, plena, que Jesus falou que se eu orasse em nome dele, ele me daria. É diferente. A outra situação é a situação médica. Você foi lá, fez um exame. Quando você estava fazendo o exame, o médico, o cara que estava fazendo o exame, ele fez aquela cara, sabe? Aí você perguntou assim para ele: e doutor, tem alguma coisa aí? Ele disse: ah, é melhor você falar com o especialista, porque eu não quero. Já sabe que tem alguma coisa que não está legal, né? O médico deveria ter uma postura diferente quando ele está fazendo o exame, né? Eu sei que tem. Ele deveria ser totalmente neutro. Oh, pronto, seu exame está pronto, por favor, vai até o seu especialista. Ele tem, olha, vai até ele. Mas aí ele faz o exame, ele faz umas caras assim, pega o exame, põe mais perto, põe mais longe, vira de ponta cabeça. Aí você pergunta: doutor, tem alguma coisa? Ah, tem, mas eu prefiro que o seu médico fale com você. Você fica um mês sem dormir. Não dorme, não come, fica preocupado, fica estressado. Não é mais ou menos assim? É. Aí você está lá orando: Senhor, eu estou com tanto medo daquele resultado. Senhor, por favor, muda o resultado do exame. Senhor, troca o exame. Sei lá, que tipo de oração que a gente faz. Como é que a gente poderia orar numa situação dessa? Então, de repente, Senhor, venha ser a minha coragem. Está com medo? Senhor, vem ser a minha coragem. Senhor, se necessário for, vem ser o meu conforto, o meu abrigo. Senhor, vem ser a minha perseverança. Esse daí é uma perspectiva diferente de orar. Eu não oro mais apenas preocupado com o meu bem-estar em casa, com o meu cônjuge. Eu não oro mais preocupado se eu vou ficar nervoso, irritado, ou se eu vou me atrasar no trânsito. Eu não oro mais preocupado com o resultado de exame, mas eu oro com aquilo que Deus vai fazer em mim, aquilo que Ele vai fazer por mim. A perspectiva muda. E é exatamente assim que o Senhor Jesus está nos conduzindo para um ambiente de oração. Para uma prática que, diferentemente do que a gente ouve por aí hoje, não é apenas para nos acrescentar coisas, porque nós já temos tudo, mas é uma prática para simplesmente a nossa atenção estar voltada para o próprio Deus que habita em nós. Quero propor aqui para vocês algumas ideias do que é a manutenção do permanecer, considerando a oração. Os que permanecem sabem orar sozinhos. Mateus capítulo 6, versículo 5 a 8, é aquele trecho que diz assim: olha, vá para o teu quarto, feche a tua porta, ore ao teu pai, e o teu pai que vê em secreto, ele vai te responder. Se a gente está permanecendo na videira, se nós estivermos conectados 24/7, recebendo, regozijando e repartindo, a gente sabe até orar sozinho. Se a gente, imbuído aí nessa ideia de permanecer na videira, a gente sabe orar especificamente. E aí então, Mateus 6, de 9 a 15, fala para nós sobre a oração que Jesus ensinou, que em outro momento a gente já estudou aqui. E de novo, na oração que Jesus ensina, a grande preocupação é com o Pai, é com Deus. A oração que Jesus ensina, ela está concentrada na vida do outro, na vida do próximo, e nada em nós, nada na nossa glória. Se nós estamos permanecendo, os que permanecem podem esperar resultados. Lembra lá do texto de Mateus 7, de 7 a 12? Peçam, batam, procurem. É, exatamente isso. Se a gente permanece em Cristo, conectados na videira, até mesmo quando oramos, podemos esperar por resultados, porque está lá em Mateus capítulo 7, de 7 a 12. Agora, os que permanecem oram sempre, porque descobriram que orar é como respirar. Se eu não fizer, eu morro. Essa é a ideia. Algum tempo atrás, eu ouvi uma frase, e a frase dizia assim: as pessoas, elas podem rejeitar a nossa palavra. As pessoas podem desprezar o nosso amor, mas elas não têm armas contra as nossas orações. A oração, ela cria um ambiente de desfrutarmos de tudo aquilo que Deus tem para nós, porque Ele já está em nós. Queridos, eu queria dizer para vocês o seguinte: que satisfação é ter a Cristo, o Cristo que habita em nós. E, para a gente terminar mesmo, a gente tem aí o fim, acabou. Foi o último dia. Agora, até quando a gente pensa em fim tem uma perspectiva diferente para nós que estudamos a respeito de satisfação. Sabe o que isso significa? Que em Jesus nós precisamos estar focados, devemos ser inspirados por Jesus, momento a momento. Você já fez de Jesus o seu fim? Você está focado onde? Você está focado no quê? Em você mesmo, no mundo ou no Cristo vivo que habita em você? Quem te inspira? Qual é a sua fonte de inspiração? É o mundo? A mídia? Os jornais? As novelas? Ou é o Cristo que habita em você? Quem te inspira? Quem te inspira? Momento a momento, dia após dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, você está focado no quê? Você está sendo inspirado pelo quê? João capítulo 15 diz para nós que Jesus deve ser o nosso foco e a nossa inspiração, momento após momento. Vamos orar, buscando a glória do Pai e a alegria completa. Abaixe sua cabeça mais uma vez. Talvez nessa oração, ela tenha que ser uma oração que lhe cause mais reflexão, para pensar aí no que você está focado hoje. Qual é a sua satisfação? O que tem sido a fonte de satisfação da sua vida? O cônjuge? O filho? Os estudos? O trabalho? Essa é a satisfação com prazo de validade. Mas se a sua satisfação for Cristo, o Cristo vivo que habita em você, a alegria, ela é eterna, ela é plena, ela é abundante. O que tem te inspirado? O Cristo vivo em você? Ele te inspira a falar, a reagir, a agir, a se relacionar? Se não, tudo aquilo que tem te inspirado, possivelmente tem gerado frustração em você, e se ainda não gerou, vai gerar. Nessa noite, talvez seja a noite de você dizer sim para Cristo. Tu és a minha satisfação, a minha inspiração, momento a momento. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos pelo nosso encontro aqui. Agradecemos a ti pela tua presença. E suplicamos a ti, ó Deus, que nós, ó Deus, orientados por ti, pela tua palavra, estejamos de fato focados em ti. Que tu, ó Deus, seja a nossa satisfação, a fonte da nossa alegria. Que tu, ó Pai, nos inspire a sermos homens e mulheres justos, íntegros, que tornam a ti, ó Deus, visível e evidente, acessível àqueles que estão ao nosso redor. Senhor, por favor, nós dizemos nessa noite ao Senhor, sim, tu és a nossa satisfação, a nossa inspiração, momento a momento. E queremos que o nosso fim seja estarmos focados e inspirados em ti, momento a momento. Fique conosco, Senhor, comigo, com cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite. Que o Senhor continue nos inspirando e dando a nós uma perspectiva da tua presença em nós. E também nos torne sensíveis, ó Deus, para aproveitarmos e desfrutarmos das boas obras que o Senhor tem reservado para nós. Eu peço isso a ti, em nome de Jesus. Amém.